Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. A seguir, o correspondente da Rádio França na Alemanha tem informações sobre os dobramentos da crise política na maior economia da União Europeia. A crise em Berlim também é analisada pelo colunista Flávio Aguiar na crônica internacional O Mundo Agora. A imprensa francesa destaca o poder absoluto que Donald Trump terá nos Estados Unidos em seu próximo mandato. E neste dia de abertura da COP29 no Azerbaijão, a RFI entrevista o embaixador André Correia do Lago, negociador brasileiro na Conferência do Clima. Continuem ouvindo a RFI.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
A Alemanha parece se aproximar cada vez mais de eleições antecipadas depois do colapso da coalizão tripartite de governo. O chanceler alemão, Olaf Scholz, já admite se submeter a uma moção de confiança no parlamento até o final do ano, abrindo caminho para novas eleições. Vamos conversar sobre esse assunto com o correspondente da RFI em Berlim, Márcio Damasceno. Olá, Márcio, bom dia. Olaf Scholz insinuou que pode se submeter a uma moção de confiança no parlamento ainda em dezembro. Semana passada, ele tinha proposto que isso ocorresse em 15 de janeiro e que novas eleições deveriam ocorrer em março. A que se deve essa mudança, Márcio?
Desde que ele demitiu seu ministro das Finanças, o liberal Christian Lindner, dando fim à coalizão de governo entre verdes, liberais e social-democratas, o chanceler alemão vem sofrendo grande pressão pela organização de novas eleições o quanto antes. Isso só é possível após a moção de confiança no parlamento alemão, no qual seria confirmado que o governo não tem mais maioria parlamentar, o que levaria o presidente alemão a dissolver o parlamento e convocar novas eleições no país. Pesquisa de opinião divulgada semana passada indica que a maioria dos alemães quer novas eleições o mais rápido possível. Uma sondagem do Instituto Infratest DIMAP revelou que 65% dos eleitores apoiam a convocação imediata de eleições gerais, enquanto 33% concordam com a proposta do chefe de governo alemão de que elas sejam realizadas em meados de março. A oposição também quer que eleições sejam realizadas rapidamente e acusa o chanceler de tentar adiar o pleito por causa do fraco desempenho dos social-democratas nas pesquisas de intenção de voto. Membros de destaque do Partido Verde, que atualmente divide o poder com os social-democratas em um governo de minoria, também se disseram a favor de que a moção de desconfiança já ocorra em dezembro.
E qual é a popularidade do governo alemão nesse momento, Márcio?
A popularidade do governo Scholz tem estado em queda há algum tempo. E essa queda é acompanhada pela ascensão dos conservadores e, sobretudo, do partido de extrema-direita, AfD, que tem obtido diversas vitórias eleitorais em eleições regionais na Alemanha e também nas eleições europeias de junho passado. De acordo com uma pesquisa divulgada neste domingo, o partido do chefe de governo alemão, o SPD, conseguiria apenas 15% dos votos. Já os conservadores da ex-chanceler Angela Merkel se firmariam como a maior força política no parlamento com 32%. A legenda de extrema-direita AfD ficaria em segundo lugar com 19%. Os outros membros da aliança de governo da gestão Scholz também conseguem números fracos. O Partido Verde conseguiria 10%, enquanto os liberais do FDP, que deixaram agora a coalizão, só obteriam 4%. Esse número não seria suficiente para que a sigla permaneça no parlamento. Já o Partido Populista de Esquerda, BSW, conseguiria 7% dos votos.
E, Márcio Damasceno, o chanceler Olaf Scholz pretende se candidatar a um novo mandato, apesar do fracasso de sua coalizão de governo e da sua popularidade em queda?
Olaf Scholz deixou claro na entrevista dada à televisão neste domingo que também tem interesse em que a nova eleição ocorra o quanto antes, entre outras coisas, porque ele quer um novo mandato como chefe de governo. A liderança do partido dele, o SPD, também reiterou que o chanceler alemão será o candidato da legenda para a reeleição. Mas as pesquisas de opinião apontam o atual ministro da Defesa, Boris Pistorius, com o mais forte nome da sigla para liderar a campanha eleitoral. Segundo uma sondagem do Instituto Força, 57% dos eleitores são a favor de que Pistorius seja o candidato dos social-democratas, enquanto apenas 13% apoiam Olaf Scholz. Também 58% dos próprios eleitores do SPD são favoráveis que Pistorius seja o candidato do partido ao posto de chanceler alemão, enquanto 30% dos social-democratas apoiam uma nova candidatura de Olaf Scholz.
Muito obrigado, Márcio Damasceno, correspondente da RFI em Berlim, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Adriana Moisés.
A imprensa francesa continua a repercutir o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Em análises extensas, os jornais Le Figaro e Les Echos avaliam o que o republicano poderá fazer nos planos interno e externo. Em seu segundo mandato, a partir de 20 de janeiro, Donald Trump terá um controle inédito sobre os poderes moderadores da democracia nos Estados Unidos, alerta o Le Figaro. Com a conquista da maioria republicana no Senado, a provável maioria na Câmara dos Representantes e o apoio de juízes conservadores, nomeados por ele também, na Suprema Corte, a independência dos poderes está totalmente comprometida nos Estados Unidos. Trump mostrou que o impeachment, a arma absoluta que a Constituição dá ao poder legislativo, foi ineficaz, observa o jornal francês. O judiciário também foi subjugado e ele poderá fazer nomeações massivas de juízes leais nos estados, acrescenta o Le Figaro. A Constituição, pilar e estrutura da democracia americana, revelou-se como é: um pedaço de papel cujo valor só existe de acordo com a interpretação que dele fazemos. Mas Trump também mostrou que as suas regras podem ser distorcidas e interpretadas do jeito que ele quiser, como a Corte Suprema demonstrou ao lhe conceder imunidade presidencial quase total. O presidente dos Estados Unidos seria um agente do Kremlin? A pergunta provocativa está na home do site do jornal Les Echos. Há 40 anos, Trump é observado e bajulado pelos serviços secretos russos. Les Echos pondera, entretanto, que a admiração que Donald Trump sente pelo presidente russo Vladimir Putin não o leva a trair os interesses americanos. Alguns especialistas acreditam que a personalidade impulsiva do republicano também fazem dele uma pessoa incontrolável para Moscou.
RFI convida.
Lúcia Miesel.
A 29ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas começou nesta segunda-feira. As negociações diplomáticas entre 196 países já se anunciavam bastante complicadas e agora o espectro da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos joga uma onda de pessimismo à conferência em Baku, no Azerbaijão. A RFI convida então o secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, André Correa do Lago. Ele é o negociador-chefe da delegação brasileira neste evento. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional.
Bom dia, Lúcio. Muito obrigado pelo convite.
Eu queria começar perguntando quanto os 4 anos de presidência Trump abalam, né, o processo dessas negociações climáticas, uma vez que os Estados Unidos são os maiores emissores históricos de gases de efeito estufa do nosso planeta, ou seja, né, são os principais responsáveis pelo problema que é debatido nas COPs.
Olha, a gente tem que lembrar que você pode definir os Estados Unidos de várias maneiras na questão da mudança do clima. Quer dizer, os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, emissores não só atualmente importantíssimos, como historicamente importantíssimos, mas os Estados Unidos também são uma fonte de ciência muito grande, uma fonte de experiências muito importantes, universidades incríveis. Então, tem vários papéis dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que uma presidência Trump poderá afetar algumas dessas dimensões da importância dos Estados Unidos, mas poderá não afetar outras.
Quer dizer, o senhor prefere ver o copo mais cheio, a negociação vai continuar também.
Sempre, se eu não olhar pelo lado do copo cheio, não dá para negociar clima.
Embaixador, o foco dessa conferência no Azerbaijão é a discussão de financiamento que se anuncia já nos últimos meses, bastante paralisada. Os países devem definir o novo valor que vai ser concedido para as nações em desenvolvimento. Os valores que estão sobre a mesa hoje, eles são coerentes com as necessidades necessidades, né, que são estimadas na casa dos trilhões de dólares por ano e não mais bilhões?
Não, eles não são nada coerentes com as necessidades. E a questão do financiamento é um problema que se arrasta desde o início dessas negociações, mas o que é novidade é que nós hoje temos muito mais informação científica, então nós sabemos que a mudança do clima é mais grave e ela está mais próxima. E, infelizmente, na dimensão financeira, esse elemento simplesmente essencial não está entrando, ou seja, não há uma tradução na parte financeira do entendimento de que estamos com uma situação de urgência.
Um dos focos de tensões aí dessas negociações é que os países emergentes, e principalmente a China, mas também o Brasil, chegam a Baku bastante irredutíveis quanto à possibilidade de serem incluídos na base de doadores, ou seja, os países que também vão pagar por essa conta para os países em desenvolvimento e mais em situação mais vulnerável, né? Então a questão que fica é como é que a gente vai continuar mantendo de fora dessa conta aquele que hoje é de longe o maior emissor de gases de efeito estufa, a China, embaixador?
Ah, mas aí, isso é uma discussão que eu acredito está muito mal apresentada nos países desenvolvidos. Porque é o seguinte, a China é reconhecida por todos os países envolvidos como o país que mais investiu no combate à mudança do clima. Acontece que o que é mais importante? Que a China continue investindo maciçamente no seu próprio país, onde tem 1,4 bilhão de pessoas e onde eles têm que mudar, por exemplo, as fontes de energia, que originalmente era avassaladoramente carvão, e a China tem desenvolvido tecnologias incríveis, mas a China tem, sobretudo, reduzido de maneira extraordinária o custo das novas tecnologias por causa da sua escala. Então, quando a China produz painéis solares a baixíssimo custo, isso significa que a África pode ter painéis solares. Então, há uma contabilidade muito primária e razoavelmente de má fé por parte dos países envolvidos sobre o papel da China nessa questão de financiamento para os países em desenvolvimento. A gente vê que é uma tentativa dos países envolvidos de reduzir a sua responsabilidade. E isso eu acho que é uma coisa bastante intolerável. Quem não pagou não pode querer dividir a conta.
Embaixador André Correa do Lago, por outro lado, a diplomacia brasileira se mostra otimista quanto às chances de decisões a respeito daquele famoso artigo 6 do Acordo de Paris sobre o mercado internacional de créditos de carbono. Qual é a sua avaliação sobre esse mecanismo que está se desenhando nessa COP de Baku depois de tantos anos de negociações?
Essa discussão é muito importante e, de fato, nós estamos otimistas. Porque o mercado de carbono é um dos elementos que lembra ao mundo que a negociação do clima é essencialmente uma negociação econômica. O mercado de carbono satisfaz, de uma certa forma, um setor que não é particularmente favorável à mudança do clima, que são aqueles que acreditam que somente se tiverem algum tipo de lucro é que eles poderão contribuir para o combate à mudança do clima.
Muito obrigada, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, falando com a gente aí direto da conferência de Baku no Azerbaijão. Muito obrigada, André Correa do Lago.
Obrigadíssimo, Lúcia. Tudo de bom para você e para os ouvintes.
O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Flávio Aguiar.
Na Alemanha, a crise se aprofunda. Os ingleses têm uma expressão muito original para descrever o momento em que uma situação negativa se agrava. Dizem, the plot, isto é, o enredo, thickens, isto é, ou seja, engrossa, ou ainda se complica. A melhor tradução na nossa língua seria o caldo engrossa. É o que está acontecendo na Alemanha. Na quarta-feira da semana passada, pela manhã, um choque elétrico percorreu todo o continente europeu, inclusive a Alemanha. Donald Trump foi eleito pela segunda vez presidente dos Estados Unidos. Os partidos e políticos de extrema direita exultaram. Os de centro e os de esquerda ficaram em estado de choque. À noite, um novo choque elétrico se espalhou. O chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, SPD, na sigla alemã, demitiu o ministro das Finanças, Christian Lindner, do FDP, de Freie Demokratische Partei, usualmente traduzido por Partido Democrático Liberal. Em consequência, a coalizão que formava o governo, chamada de semáforo, devido às cores representativas dos partidos, se desfez. Aquelas cores eram o vermelho, do SPD, o amarelo, do FDP, e o verde, da Aliança 90 Verdes. Desde o começo, em 2021, quando Scholz tornou-se o chanceler, a coalizão foi descrita como instável. Com três partidos, ela reunia dois distritos na mídia do país, como de centro-esquerda, o SPD e os Verdes, e um de centro-direita, o FDP. No plano dos direitos humanos ou de política externa, não havia grandes divergências entre eles, mas no econômico e administrativo, sim. O SPD e os Verdes queriam mais investimentos públicos, e Lindner se opunha. A partir de 2022, a economia alemã entrou em queda livre. A adesão do governo de Berlim às sanções econômicas contra a Rússia e ao apoio militar e financeiro à Ucrânia provocaram de imediato a suspensão do fornecimento de gás por parte da Gazprom, a estatal russa. E o gás russo era vital para a indústria alemã. Ao mesmo tempo, a guerra na Ucrânia provocou o aumento de preço dos insumos e dos produtos agrícolas que vinham daquele país, em menor escala da Rússia, como fertilizantes e o óleo de girassol, por exemplo. Resultado: inflação subindo, sobretudo no custo da energia e dos alimentos, com reflexos na habitação e na saúde. Fechamento de indústrias, o consequente aumento das taxas de desemprego, sobretudo entre os jovens. Queda no consumo interno e nas importações e exportações. Efeito imediato: a popularidade do governo despencou. Em sucessivas eleições regionais, o SPD, Verdes e o FDP começaram a se sair muito mal. Com as eleições federais previstas para o ano que vem, as oposições de direita começaram a crescer nas intenções de voto. Hoje, a União Democrata Cristã, CDU, ocupa o primeiro lugar. O AfD, de Alternative für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, de extrema direita, ultrapassou o SPD e está em segundo lugar. Uma desavença interna roeu as entranhas da coalizão governamental. O SPD e os Verdes desejavam aumentar os investimentos públicos para socorrer a indústria e a agricultura. O FDP bloqueava a iniciativa, aferrando-se ao princípio da austeridade fiscal. Afinal, na noite de quarta-feira passada, o enredo e o caldo engrossaram de vez e a corda rompeu-se. Scholz acusou Lindner de trair a sua confiança e demitiu-o. Lindner saiu atirando. Disse que Scholz mergulhara o país na incerteza. Dois dos outros três ministros do governo que são do FDP se demitiram. O dos transportes preferiu sair do partido e ficar no governo. Resultado: um ar de Titanic se espalhou pelo governo e pelo país, num momento em que o iceberg Trump aparecia no horizonte. A Alemanha está com um governo fraco, minoritário e com uma economia à deriva, beirando o naufrágio. Scholz anunciou a realização de um voto de confiança no Bundestag, o Parlamento Federal, para janeiro de 2025, com a possível antecipação das eleições para o mês de março. A CDU e o AfD querem que tudo aconteça ainda antes. A Comissão Eleitoral do país, por sua vez, alertou que a preparação do pleito exige tempo e que o Natal está logo ali, paralisando o país por duas semanas pelo menos. Em resumo, o caldo engrossou mesmo. E ninguém sabe quando a Alemanha sairá do buraco em que se meteu.
Você ouve a RFI, este programa tem produção técnica de Pierre Zanuto, edição final de Elcio Ramalho. Eu sou Adriana Moisés e estou na apresentação dessa meia hora de programação para o Brasil.